senhores. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, 13 de junho de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição de quórum.
Bom dia a todos. Vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Hélio Araújo, vereador João Feitosa, vereador Federico Godoy, vereador Ari Rosa, vereadora Andréia Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Hélio Araújo que faça a leitura do texto bíblico.
Justificado pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. E a constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança e a esperança não decepciona. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, solicito nossa primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 8 dias do mês de junho de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vice-presidente vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Andréia Rezende, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente em exercício solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usou a palavra João da Luz. O senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o diretor-geral do PROCON Anápolis, Wilson Velasco. Foram apresentados questionamentos e cumprimentos pelo presente. Respondidos pelo diretor, a sessão foi suspensa para despedida do convidado. Grandes expedientes usaram a palavra. Professor Marcos, João Feitosa, Eli Rosa, André Rezende, Capo Fred Caixeta. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes. Não foi alcançado o quórum regimental para a abertura da ordem do dia. Em cumprimento ao artigo 159, parágrafo 2º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, o senhor presidente em exercício declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 13 de junho em horário regimental. Projetos. Projeto de Decreto Legislativo número 93 de 2022, de autoria do professor Marques, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Eunice Maria da Silva Lima e determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 94 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Cleidson Gomes da Silva Júnior e dá outras providências. Correspondências. Gabinete da vereadora Cleide Lara justifica sua ausência na sessão por um motivo de agenda externa. Sem mais correspondências e projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Cumprimentando novamente os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV, registrando ainda a presença em plenário dos seguintes vereadores. Lisier José Borges, vereadora Thaís Souza. Demais vereadores aqui presentes, já nominados pelo vice-presidente, vereador Domingos Paulo, também registrando a presença do jornalista Newton Pereira, âncora da Rádio Imprensa, e Evaristo Pereira, jornalista e âncora da Rádio São Francisco. Sejam bem-vindos. Nós não temos inscritos no espaço do pequeno expediente, já passamos ao grande expediente, com apenas 2 oradores inscritos. Inicialmente, vereador João Feitosa fará uso da palavra por até 10 minutos na tribuna.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores. Cumprimentar nós, vereadores, na pessoa do Hélio Araújo, meu amigo Eli Rosa, da minha progressista, Thaís. e a todos os ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanha nesse momento. Senhor presidente, ontem nós tivemos aquele dia 12, o dia muito especial, especial de certa forma. Nós reunimos ali, Eli Rosa, ali de frente ao condomínio Privé Village Cardoso, algumas equipes que totalizou quase 100 pessoas envolvidas entre Enio, Meio Ambiente e CMTT, para retirar aqueles pinheiros, né, que eu já citei várias vezes aqui. E graças a Deus, tivemos lá, a Enio esteve lá, desligou a rede que alimenta todo o condomínio, e a gente agradece ali o Lúcio, que é o Lúcio que fez esse contato de morador em morador, é a questão de ficar sem energia. Esse cara sem energia lá das 9 horas, mais ou menos, até as 19 horas. Mas por uma boa causa, todos compreenderam, e a gente agradece a compreensão de todos os moradores dali. Porque, infelizmente, a Enio teve que desligar o ramal de entrada, de alta tensão, desligar todos os transformadores lá de dentro. Por outro lado, também, foi bom que o Zé Rocha, né, eu quero agradecer ele, no nome dele, agradeço todos os envolvidos da Enio, ele fez uma manutenção ali dentro daquele condomínio, né? Então, apertou, conectou, fez assim uma manutenção dentro do condomínio enquanto desligada a rede. E o restabelecimento foi somente às 19 horas. Aí eu agradeço aqui o Fabrício, né, que esteve lá, o Ederson, né, o Gilmar, que é um ícone, né, Lisier, é do meio ambiente. Aí o Roberli também, que faz parte lá da equipe como é que é o nome lá daquela empresa que trabalha, a Roberli, que é terceirizada lá da prefeitura. Mas o mais importante foi a participação de todos. A Yasmin, a nova diretora, estava lá também, ficou lá a parte da manhã inteira, o Albenes, né, acompanhando aquele processo todo, de MUC, né, MUC ali de 15 metros ali, é uma estrutura muito grande para podermos tirar aquele espinheiro que estava trazendo alta periculosidade a cair até praticamente, Thaís, em cima dos prédios, e também cair em cima da rede. Graças a Deus, a gente fizemos uma ação muito grande lá e resolvemos, né, quase 95% aquela ação. E vamos ter que voltar novamente lá, mas o importante é que não vai ser preciso de desligar mais a energia. O meio ambiente vai fazer isso, e toda essa logística de mão de obra foi através do secretário Ederson anteriormente, e agora o Fabrício, que levou toda a equipe para lá. E a gente não pode deixar também de agradecer o empenho, né, que a Luana teve. Hoje ela não está lá mais, e hoje é a Yasmin que está lá, que é uma pessoa maravilhosa também, tem um entendimento muito grande, né, e deu esse suporte para que a gente pudéssemos estar lá e fazer todo esse trabalho. E a Câmara Municipal também, né, através da Câmara Municipal, através do requerimento nosso aqui, que conseguimos também fazer isso. Todos estamos envolvidos nessa situação de levar qualidade de vida e segurança. Isso daí, a retirada dessa árvore é ruim, mas é questão de segurança. Hoje o tempo, da forma que está, né, é chovendo, e os pinheiros já estavam se dobrando, né, para cair em cima. E se a gente não fizesse essa ação, com certeza iria trazer consequências maiores. O Lúcio, que é o síndico lá do condomínio, achou bom demais, participou, ajudou, né? E também, assim, eu consegui lá com a Joyce também algumas frutas, né, Joyce? Obrigado, assim, pela receptividade. Ela mandou para a gente lá distribuir para o pessoal. E graças a Deus, novo presidente Leandro Ribeiro, eu levei a Vossa Senhoria também, não pôde comparecer também, Vossa Senhoria também nos ajudou a fazer toda essa tratativa lá. Muito importante, E a gente fica satisfeito de poder estar fazendo, né, esse tipo de ação dentro da cidade e agradecer ao prefeito Roberto Naves, que não tem medida de sorte de colocar pessoas que têm interesse em resolver a situação da nossa cidade. Em especial ao meio ambiente, ao Ederson que está lá, ao Fabrício. E essa parceria que a gente está tendo com a Enio. É, como eu disse, a Enio, de Anápolis até o Norte, são pessoas que são porto seguro dessa empresa. Essas pessoas que nos ajudam são ex-funcionários da CELG, né, o Zé Rocha que estava lá, o Rodrigo. Aí nós temos aqui o Rogério, né, Rosimar, que são pessoas que realmente têm um entendimento muito grande na questão de distribuição. Mas essa empresa, nobre vereador Delcimar, sinto muito, ela está fazendo as coisas muito debaixo dos panos. Inclusive, deve ter já se negociado e vendido ela. Esses caras irresponsáveis, esses italianos irresponsáveis, que pegou essa empresa e não fez nada. Não fizeram nada. Tá gastando muito pouco do que pegou a empresa para fazer. E eu tenho certeza que o governador não vai deixar acontecer essa venda, porque para mim já vendeu. Porque para mim, debaixo dos panos, já vendeu essa empresa. Né? Então, a gente fica triste porque está vendendo e tem ações que o governo deixou enquanto vendeu para ser paga aos funcionários, aos ex-funcionários aposentados da CELG. Infelizmente, essa empresa fica protelando, vai lá em Brasília, no Supremo, tem um juiz lá que engaveta, mas pagar eles vão ter que pagar de uma forma ou de outra. Eu fico aí, meu desatento, a minha angústia, né, diante dessa empresa que desde o princípio eu fui contra a privatização, mas a gente é contra, infelizmente, a voz é pouca, né, diante do governo que quer, que na época quem privatizou, né, a empresa não pensou nos transtornos que ia acontecer, e em especial a essa empresa que não tem qualidade nenhuma de atendimento. E volto a repetir, se não é os ex-funcionários da CELG que conhece todos os sistemas, e eu agradeço e parabenizo o ex-funcionário da CELG daqui da cidade de Anápolis, que abrange até o Norte. Tá? No nome do meu amigo Rogério, eu parabenizo esses guerreiros que têm segurado essa empresa irresponsável, das direções irresponsáveis. Senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer. Fabrício, obrigado. O Ederson, obrigado. Estamos juntos. Essa casa está sempre apoiando as ações que vocês têm feito da cidade de Anápolis. E com certeza, Fabrício, Deus vai estar te abençoando, que você é uma pessoa muito competente, que nossa mãezinha Maria Santíssima vai estar do seu lado, dando sabedoria e discernimento. E também, novo presidente, ao CMTT, na pessoa do Fernando Cunha. Aí eu agradeço ali o Magalhães e a Cristina, que esteve lá das 7 horas da manhã até as 20 horas, quase, os dois esteve lá. Parabéns, Magalhães, parabéns, Cristina. Obrigado, secretário Fernando Cunha. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Reamildo Espíndola.
Bom dia, senhores e senhores. Cumprimentar aqui a mesa, cumprimentando vereador, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a todos nessa manhã também, cumprimentando nosso amigo Frederico Godoy, cumprimentando a todos os outros novos vereadores. Usar fala também nessa manhã, cumprimentando aqui jornalista Orisvaldo, cumprimentando a todos os outros jornalistas. É você que nos acompanha nas redes sociais, Rádio Manchester, TV Câmara no YouTube, Nessa manhã, eu quero expressar um pouco da minha fala aqui para dizer, de fato, o que nos incomoda e né, as famílias que necessitam de acompanhamento, de terapias nos planos de saúde. Estive na quarta-feira junto com diversas autoridades do nosso país. É um momento de acampamento em frente ao STJ. Estavam conosco ali diversas autoridades, Dr. Danilo, Dr. Bruno, do Rio Grande do Norte, Dra. Letícia Amaral, Dra. Bruna e outros que são pais de autistas e que vivem a realidade no dia a dia das dificuldades dos acompanhamentos terapêuticos. É fácil? Não é fácil. Ter, talvez, cerceado os direitos de ter acompanhamento terapêutico por conta de que não terá mais a cobertura do plano de saúde. Não estou falando aqui apenas da comunidade autista, estou falando aqui também daqueles que necessitam de tratamentos oncológicos e que agora passarão por dificuldades, porque, em partes, os planos não poderão cobrir. E ao desespero das famílias que estavam reunidas ali, naquele acampamento, o qual estávamos ali em vigília durante o período noturno, em frente ao STJ, há de se preocupar que por 6 votos aprovou-se o rol taxativo. E aí, doutor Zé Fernandes, como que fica a comunidade que fazem uso dos planos de saúde? Há um buraco negro. Há uma ideia apenas da lucratividade, que os planos estão pensando apenas nos seus próprios lucros, que teve uma rentabilidade de mais de 14 bilhões. E aí eu fico a pensar, como usuário do SUS que sou, se não tem os atendimentos custeados pelos planos de saúde, que acredito eu que esse cidadão paga por 2 vezes por ter uma saúde com qualidade, além dos impostos que acarreta aí, né, os valores voltados para o Sistema Único de Saúde, o plano de saúde, e agora não tem essa assistência. Há uma sobrecarga no sistema. Vereador Eli, o senhor já sabe das dificuldades. O senhor já sabe das dificuldades. E agora, os planos não poderão atender. Quantos desenvolvimentos dessas intervenções terapêuticas estarão anuladas? E nós ainda não conseguimos avançar em políticas públicas para que haja terapias numa filas quilométricas, pais esperando, e agora a suspensão em diversos segmentos desses planos de saúde. Bom, o que me resta nessa manhã, com dor no coração, é parabenizar os guerreiros, os pais, que através do seu empunho, através do seu desejo, através de ver o desenvolvimento dos seus filhos, têm ido em manifestações como esse acampamento, essa vigília ali em frente ao STJ, né, ou através das mídias sociais, que têm buscado essas respostas. Mas eu quero aqui, de fato, homenagear, dentro do contexto desse nicho, de que os deputados puderam olhar para nós, um projeto começou a ser trabalhado, né, quero usar aqui o nome do deputado, pastor João Campos, mas eu quero aqui chamar a atenção do Senado, do senador Romário, onde ele criou um projeto que com certeza poderá trazer nortes e que no futuro esse rol, que é de 2 em 2 anos, poderá ser modificado e que vai trazer legalidade aos usuários de plano de saúde. Aí você pensa, ah, por que você está defendendo ser usuário do SUS? É justamente pensando nisso, que se essas pessoas não têm um atendimento através dos planos de saúde, teremos uma sobrecarga tão impactante que poderemos ter inúmeras mortes, quiçá milhares e milhões de pessoas que poderão perder a sua vida em tratamentos como as pessoas, tratamentos oncológicos, PC e outros. Então, meus queridos, eu uso essa tribuna nessa manhã, no contexto de repúdio pela vitória do rol taxativo. Quero usar também a segunda parte da fala aqui, evocando aqui um tema que foi discutido a semana passada aqui, né, de uma proposta da vereadora Andréia Rezende, né, quando tratava ali de mudança de um trecho da Avenida Tiradentes. Bom, encaminhei para a CMTT pedidos de algumas mudanças de trecho, fazendo, né, algumas vias únicas, ali como a Rua Carlinhos José Ribeiro na Vila Jaiara, Rua Ipameri. Caminhamos também diversos pedidos, ofícios, para implantação de lombadas. Quero até aqui pontuar a Avenida Ipameri, que bem na localidade onde nós tivemos a perda daquele senhor que estava na motocicleta, bem ali nós tínhamos um pedido da lombada. E é bem ali diversos acidentes aconteceram. E foi feito um baixo assinado, nós encaminhamos para a CMTT, e até hoje, já por quase um ano, a gente já vem com esse pedido, não tivemos as respostas. O que eu quero aqui pontuar é que quando nós encaminhamos algum pedido para o órgão e a pasta competente, é que, de fato, né, a população nos comunicou a necessidade. E o fato é, né, uma lombada naquela região poderia diminuir ali, né, aquele tráfego em alta velocidade das motos e que, talvez, né, as diversas vidas que foram perdidas ali poderia, né, hoje estar conosco. Né, há pouco tempo atrás aconteceu um acidente bem próximo ali de 2 motoqueiros chocar um em frente ao outro e perder a vida. Então quero chamar a atenção aqui, né, da nossa Companhia Municipal de Trânsito para, né, observar com carinho, que os engenheiros observam com carinho, que se a população traz de fato, eles não são expertis no assunto, mas é porque existe uma problemática local. Né, e nós precisamos de fato otimizar, né, essas avenidas para que não haja os enforcamentos no trânsito. A exemplo disso em frente ao posto de saúde ali do Jardim Guanabara, que é um fluxo de carros pesados, como caminhão, ali tem uma distribuidora de banana, né, como transporte coletivo, nós vemos ali a grande dificuldade, porque para veículo de um lado e de outro, encaminhamos ali o projeto para a CMTT e também a Secretaria de Obras, para que seja feito ali um estacionamento em diagonal, naquela grande calçada, para que haja uma solução daquele problema. Então, chamamos a atenção para que haja soluções para esses problemas e que o tráfego, né, o fluxo do trânsito em Anápolis seja melhorado, né, um fluxo de qualidade para o cidadão anapolino. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Reamildo Espíndola. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Que bom ver o senhor aqui na sessão, recuperado, né? Graças a Deus. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário também, você que está aí nos ouvindo atentamente pela Rádio Manchester, você que acompanha a sessão aí pela TV Câmara. Começar a minha fala, presidente, agradecendo aí todas as diretoras do nosso município, esse final de semana, quinta, sexta e sábado, várias festas juninas aí pela cidade, estive presente em algumas, e assim, a gente pôde ver ali a alegria das crianças, né, vereador Deusmar, voltar a participar de evento, de festa, comendo ali a canjica, o pé de moleque, né, muito tinha arroz doce, a pipoca, um monte de coisa, e ver a família reunida, um ponto importante, aonde que é realmente de ver a família anapolina reunida nas barraquinhas, praticamente todos os bairros da cidade de Anápolis teve. Então aí eu quero cumprimentar todas as diretoras das escolas e na pessoa da nossa secretária Elisânia. Parabéns por esse grande evento que foi feito aí na nossa cidade. Agora eu quero entrar num outro assunto aqui, um assunto que me deixou muito triste e eu até mesmo entrei em contato com o diretor da agência reguladora aqui no nosso município, que é o Robson, que fiscaliza ali os contratos da Saneago, da Urban, sobre um fato que várias vezes já subi nessa tribuna. Já cobrei do presidente da Saneago, já cobrei do gerente da Saneago aqui na cidade de Anápolis, que é o senhor Davi, que é a respeito de 6 quadras que falta para poder fazer esgoto ali na região do Baixo de Grosso. E lá é um local que é bem plano, é fácil de fazer a rede de esgoto, é só fazer a cavação, colocar os canos e interligar, que ela já tem 2 receptoras no bairro. E a Saneago, deu de 2011, contra, abandonou a empresa, abandonou o serviço lá, nunca mais retomou o serviço de esgoto lá no bairro de Lourdes. Isso foi feito ali no Filósofo, já foi feito nas Chácaras Americanas, no Somerville, rodeou o bairro de Lourdes tudo, e o bairro de Lourdes ficou para trás. Mas o que mais deixou nós indignados essa semana é que um construtor, ele comprou 2 lotes, está fazendo lá 3 casas. A nossa indignação não é com o construtor, não. Nossa indignação é com a Saneago. Por quê? Essa pessoa, ela alugou uma retroescavadeira para poder fazer o buraco que está arrebentando calçada, está arrumando tudo. Para Saneago, aí a Saneago vai colocar os canos e depois essa pessoa vai ter que pagar o asfalto. Até aí tudo bem, ele foi lá e conseguiu essa parceria com a Saneago. Mas e as pessoas que moram ali há mais de 60 anos, que pagam imposto? Por que, que a Saneago não vai lá e termina esse resto de esgoto que falta no bairro de Lourdes. Eu quero uma posição do senhor Davi. Eu quero uma posição do Robson. Tem que aplicar uma multa nessa empresa. Não vamos aceitar esse tipo de coisa ali naquela região. Ali tem vereador.
Uma parte, vereador.
Saí da sessão, vou lá conversar com o prefeito Alberto Naves. Ele vai ter que cobrar do Robson e o Robson cobrar da Seneago. Não aceitamos esse tipo de coisa ali no bairro de Lourdes. Não só no bairro de Lourdes, na região de Anápolis. Espera aí. Você tem dinheiro, vai lá, abre o asfalto. Aí a Seneago entra só com os canos. E depois a pessoa tem que pagar para tampar, fazer o asfalto. E aquelas outras pessoas que já pagam imposto há 60 anos, pagam água para a Seneago. Por que a Seneago não vai lá e faz o esgoto? Eu estou falando isso aqui porque já tem 10 anos que eu estou cobrando isso. Tem 10 anos. Fiquei fora da Câmara durante 4 anos. Mas o dia que eu retornei e sentei naquela cadeira ali, eu voltei a cobrar. E vou exigir postura. Postura por parte da reguladora aqui no nosso município, a agência reguladora. O Robson vai ter que dar uma posição. Uma posição para o vereador Dominguim, uma posição para a região leste, uma posição para o bairro de Lourdes. Não vamos aceitar esse descaso da Seneago ali. A senhora vai ter que fazer o esgoto. Senão eu vou subir nessa tribuna todo dia. Vereador. Vou subir, vereador Hélio. O senhor também vai estar comigo. Porque o senhor é morador lá. E na casa do senhor, se eu não me engano, não tem esgoto também. Só tem 6 quadras no bairro de Lourdes que não tem esgoto. O resto tudo tem. Não vamos aceitar mais esse tipo de coisa. Não vamos aceitar mais ser empurrado com a barriga. A agência reguladora, através do Robson, vai ter que tomar uma posição. Eu já mandei um requerimento quando estava ali na diretoria. O ex-deputado, o ex-vereador Frei Valdair. Depois mandei quando está lá o Tele Júnior. Conversei com o Robson. Conversei com o Davi. Já conversei com o presidente da Seneago. Será que a Seneago não tem dinheiro para poder pegar uma reta escavadeira e furar 6 quadras na cidade de Anápolis? Não! E tem mais. Amanhã eu irei lá na Seneago. Vou conversar com o Davi. Vou conversar. Se eu não me engano, acho que é a Suelane que cuida da parte de esgoto. Vou conversar com ela. Esses dois vão ter que tomar atitude. Se não tiver atitude, abandona o seu posto aqui na cidade de Anápolis. Põe pessoa que tem competência aí para poder resolver 6 quadras num bairro que está esperando há mais de 10 anos para poder terminar o esgoto. E aqui todo mundo sabe que eu sou parceiro. Sou parceiro. Mas quando precisar subir nessa tribuna para poder falar, depois de já cobrar há vários anos, eu subo e falo. Eu subo e falo. E quero a resposta. Eu estou aqui no meu terceiro mandato de vereador. Teve mais de 10 pessoas que foram no meu escritório no bairro de Lourdes falando, vereador, prefeito Roberto Naves está fazendo um bom trabalho nessa região, quadra poliesportiva, restaurante cidadão, por que que essa Seneago não termina esse esgoto? A Câmara Municipal aprovou uma agência reguladora, aonde que essa agência tem o poder de exigir que essa empresa faça esse esgoto. E vai fazer. Inclusive, quero convidar o vereador Hélio, que é morador, para o senhor ir comigo lá amanhã, vereador. Nós vamos lá, nós vamos cobrar dessa empresa, vamos cobrar do gerente. E se o gerente Davi não tiver postura, que seja trocado. O governo Caiado tem esse poder, vai lá e troca esse cidadão. Se o senhor não tiver competência para fazer 6 quadras de esgoto num bairro que mais de 60 anos paga seu esgoto, pede o boné, parceiro. Pede para sair. Põe outra pessoa que tem competência no seu lugar. Será que essa empresa não tem lá no seu corpo
pessoas sem precisar de fazer licitação que dá conta de fazer 6 quadras de esgoto, não? Lá é serviço de emergência. Lá é emergência. E tem mais, vou estar hoje com o Robson também. Vou cobrar uma postura dele. Vou solicitar que ele vá conosco lá, vereador. Vamos subir nessa tribuna aqui até semana que vem e vamos dar uma posição para aquela região. Que dia que vai começar, se vai fazer ou se não vai fazer. Eu vou subir aqui e vou falar a verdade, como sempre falei, na minha cidade. As pessoas que me conhecem, eu não tenho meio termo, eu subo aqui e falo a verdade. Ou vai fazer esse esgoto lá, ou troca esse cara aqui da nossa cidade. Troca. Põe pessoa que tem competência. Aqui é um desabafo. É um desabafo do vereador Domingos Paula de Souza, morador do Bairro Jundiaí, que está cobrando 6 quadras de esgoto para poder fazer. O cara que tem dinheiro alugou e está quebrando a calçada, quebrando asfalto e vai fazer. Mas vai gastar do bolso dele. Não deveria. Quem tinha que fazer é a Saniago. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Leandro Ribeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, cumprimentar os nobres vereadores aqui no plenário, as pessoas no plenário, os internautas, pelas redes sociais e os ouvintes da Rádio Manchester. Quero parabenizar meu amigo Domingos de Paula pela postura. Inclusive, quero me inscrever, vereador, para estar junto com você, para ir lá no Davi, para ir no Robson, para chamar o que é a responsabilidade desses cidadãos. Eu tenho conhecimento, certo, que eu já fiz vários requerimentos, João Feitosa também já fez vários requerimentos, para simplesmente colocar o esgoto em 3 ou 4 quadras no bairro JK. Já é uma luta antiga também. Só falta esse pedacinho ali. Mas não é só isso não, vereador Domingos. Nós temos na cidade inteira problemas de esgoto. O Albenzo, por exemplo, não pode recuperar um buraco no Freostaco simplesmente porque o bairro inteiro está minando esgoto. Uma condição insalubre, terrível. Tem um buraco no tamanho e o esgoto sai das fossas, 3 fossas já, vereador Luzimar. Derramando, não tem onde fazer fossa mais. Derramando nos buracos, não tem
parte,
como recuperar.
Vereador.
Não tem como recuperar o esgoto, o buraco.
Uma parte esgoto. Também, João.
Bairro Leblon também, tem vários bairros, acho que agora, com o vereador Domingos, com essa iniciativa plausível do vereador Domingos e também da Câmara de Vereadores, nós temos que cobrar essa dívida histórica da Saneago. Essa dívida é enorme com a cidade de Anápolis e precisa ser resolvida essa questão do esgoto urgente. Vereador Jean Carlos, por gentileza, 1 minuto.
Obrigado, João. Vereador João, bem oportuna a sua colocação. E eu quero relembrar que nós dois estivemos juntos com o governador Ronaldo Caiado em outubro de 2021. Naquela oportunidade, me lembro bem de alguns pedidos especiais que nós fizemos. O senhor abordou muito bem lá a questão do biodiesel, da AGR. E o senhor vai se lembrar qual foi o meu primeiro e principal pedido, que foi a implantação de esgoto na região da Bacia do Cantigueiro, que inclui aí o bairro Freostaco, São Lourenço, Bom Sucesso, Itamaraty e adjacências. E nós tivemos naquela data, o senhor vai se lembrar, uma posição favorável do governador, que inclusive a partir dessa data deflagrou o processo de implantação de esgoto da Bacia do Cantigueiro. Agora nós sabemos que é um processo moroso, infelizmente. E nós estamos acompanhando, houve declaração de utilidade pública de algumas áreas, desapropriação para a implantação das estações elevatórias, que certamente serão no futuro os locais de recepção dos resíduos. Mas o senhor disse bem, o bairro Perostac, nós falamos isso para o governador e ele reconheceu bem, lembrou, inclusive, o senhor se lembra, nós citamos o Campo do Flamengo, da região, de fato ali não tem mais onde abrir fossa. São os bairros mais antigos da cidade, região contígua à APA do João Leite e por muitas décadas foi esquecida. E nós estamos cobrando há muitos anos. E agora, sim, através desse pedido junto ao governador Caiado, está em andamento. Mas nós sabemos, não se resolve de um dia para o outro. Estaremos acompanhando e em breve vamos, com fé em Deus, ter esse benefício na região do Freostac e outros bairros adjacentes. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Eu queria só dizer a toda a sociedade anapolina, quem está nos acompanhando, quem está ouvindo agora a Rádio Manchester, os internautas, os vereadores, que eu tenho a responsabilidade de vir nessa tribuna aqui sempre para dizer a verdade e para alertar a população quando o chefe do Executivo Municipal, o Estadual e o Federal atacar os direitos do cidadão. Todas as vezes que for atacado um direito do cidadão, eu vou estar aqui falando a verdade. Por isso que eu fui eleito, graças a Deus, independente. Tenho independência para poder falar nessa tribuna o que me foi permitido, por 1.635 votos. Então eu tenho um compromisso de vir aqui e falar a verdade. Eu queria agradecer o prefeito Roberto Naves, a nossa secretária Andréia Lins, o Kim, que era o diretor de esporte, pela abertura. Eles abriram uma praça de esporte, que é o Jardim América, e permitiram a gente apoiar ali o esporte naquela praça de esporte. Nós fizemos um campeonato lá, foi muito bem sucedido, inclusive inspirado, né, pelo meu amigo Luzimar. O Luzimar sempre faz os campeonatos do Calistópolis. Eu resolvi encabeçar esse campeonato no Jardim América, Luzimar. Nós tivemos um campeonato sem nenhum WO, foi muito bem sucedido, equipes de alto nível, liberado para poder participar veteranos e jovens, e o campeonato foi bem sucedido. Foram 7 rodadas até a final. Quem sagrou o campeão foi o Boleiros, agora em 2022. O Boleiros ganhou nos pênaltis. A partida normal ficou 2-2, Boleiros e Oficina da Bola, que é lá da Vila Formosa, do vereador Jackson. Esse campeonato foi bacana demais porque serve como incentivo, né? Acho que todos nós temos que incentivar o esporte. E o jovem, enquanto ele está praticando o esporte, eu tenho certeza que ele vai ter o quê? Uma oportunidade de sociabilização. Ele vai ter a oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor, porque está praticando esporte. Saúde melhor. Trabalho em equipe. O jovem, ele fica praticamente preparado até para poder fazer os enfrentamentos no mercado de trabalho quando ele é um praticante de esporte. Então, eu sou um dos incentivadores do esporte na cidade de Anápolis. E quero agradecer, deixar esses agradecimentos aí ao nosso prefeito, à secretária Andréa Lins, e também ao Kim e ao Eduardo, que nos apoiou nesse campeonato ali no Jardim América. Foi bem sucedido. Eu queria pedir o apoio agora, finalzinho aqui dos nobres vereadores, um apoio para uma indicação. Nós temos uma indicação para o nosso prefeito Roberto Naves, que trata do seguinte. Nós estamos solicitando ao prefeito Roberto Naves que a lei 3.965, que institui o programa Esporte em Ação, ela instituiu esse esporte. Nós estamos pedindo, através dessa indicação, que o prefeito atualize alguns direitos para esses jovens que praticam esse esporte, que são crianças que estão hoje sendo ministrado aí no bairro Maracanã pelo Sabará, o Santa Cruz pelo Divino, também o Grêmio Anapolino pelo Júnior, Amor ao Próximo pelo Arley. E eles desenvolvem o quê? O esporte para as crianças de 8 a 17 anos. O que, que nós estamos indicando aqui para o nosso prefeito Alberto Naves alterar essa lei? Ele permitir que as crianças de 5 anos até 24 anos, essa lei contemple esses jovens nessa faixa etária. Inclusive, pedi o apoio do vereador Jackson Charles para essa, propositura. E solicitar também que nessa indicação, que o valor, desde quando foi aprovada a lei, o valor que é liberado por criança, o valor é de R$ 50,00. Que esse valor seja atualizado, que ele já tem praticamente 5 anos com esse mesmo valor. Então, esse é um pleito dessa categoria do pessoal que desenvolve o esporte, que ajuda as crianças e os jovens a praticar o esporte na cidade. Isso aqui é um projeto do prefeito Alberto Naves, que merece aplauso e que está sendo desenvolvido e que eles estão reivindicando, estão pleiteando essas alterações aqui para poder ampliar a atuação e poder ajudar essas crianças a estar iniciando o esporte na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, a imprensa que cobre presente aqui a sessão, e a todos que estão presentes aqui no plenário. Antes de falar do assunto que me traz aqui, senhor presidente, eu quero aqui fazer aqui justiça e dizer que se tem um local onde a prefeitura pode contar com austeridade, competência e compromisso, é a agência reguladora. Se tem um local na prefeitura, que merece nosso total e irrestrito respeito, é a agência reguladora. E que nós temos que estar aqui, sempre atentos, no trabalho que essa agência vem fazendo. O seu diretor, o Robson, tem da parte do prefeito total e irrestrita confiança pelo trabalho que ele desenvolve. Nós temos que ter maturidade para entender que as coisas devem sim acontecer, que as coisas, às vezes, não acontecem no nosso tempo e na nossa hora, que, às vezes, percalços acontece no meio do caminho. E que nós temos que ter na agência reguladora um parceiro. Um órgão que auxilia o legislativo na fiscalização dos serviços prestados pelas concessões. Os investimentos na área de saneamento básico estão aí, a olhos nus. Estão acontecendo por toda a cidade, vereador João.
Obrigado, novo vereador. Eu faço suas palavras, a minha também, eu parabenizo o Robson, que o Robson tem sido realmente um grande guerreiro. Eu sou testemunho lá no Jardim Esperança, tem uma rua lá que 80 famílias estavam sem água. Eu fiz o requerimento e ele correu atrás e conseguimos resolver. No Jardim Promissão também, tem um projeto que para colocar água lá também, e ele está correndo em cima da Seneago para a Seneago fazer lá. Então, faz jus, né, a sua palavra, que realmente ele tem feito a diferença lá, tanto ele quanto o Marcelo, enfim, a equipe toda. Deu a palavra.
Obrigado, vereador João. Os investimentos que a Saneago tem feito na cidade são investimentos de valores vultuosos. Obviamente, precisamos ajustar aqui ou ali
algumas complementações e eu não tenho dúvidas de que com um bom diálogo a gente consegue alcançar os objetivos. Ademais, eu quero aqui salientar aqui, senhor presidente, uma fala puxada pelo vereador João Feitosa no que diz respeito ao serviço prestado pela Enel no estado de Goiás. E mais preocupante ainda, vereador Dulcimar, é na tentativa da calada da noite, vamos dizer assim, para levar proveito em uma possível venda, porque ela não está dando conta de cumprir com o seu compromisso. Dizer aqui à população goiana de que o estado de Goiás tem sim um deputado federal que está atento a essas questões que estão ocorrendo com empresas concessionárias incompetentes. Quero aqui enaltecer o trabalho do deputado federal Elias Vaz, que tem sido combatente, tem sido intransigente no cumprimento dos contratos das empresas concessionárias no Brasil e no estado de Goiás, de forma especial, porque ele representa esse estado lá no Congresso Nacional. Esta empresa, vereador João, que na verdade houve um equívoco lá atrás, o equívoco, vereador João, foi na venda da CELG. O equívoco começou lá atrás, quando venderam a CELG para uma empresa que não tem competência para fazer os investimentos que atendam os anseios do povo goiano. E agora, eles querem sorrateiramente vender a concessão, querendo obter lucros. Vereador Eli, obter lucros em uma situação onde você não conseguiu cumprir com o contrato determinado pela Enel, essa empresa tem que sair sim do estado. Essa empresa consegue perder até para ela, classificada como a terceira pior concessionária de energia elétrica do país. Perde até para ela em outros estados. Tem que sair, tem que ir embora, mas tem que ir embora com o Pires na mão, porque você, Enio, não deu conta de cumprir com o contrato de concessão. E aí eu quero aqui fazer uma referência, não só ao deputado Elias Vaz, mas ao governador Ronaldo Caiado. Onde o governador já deu declaração dizendo que aqui em Goiás tem políticos capazes, competentes, tem governador que não vai permitir que uma empresa que deve pagar para sair, receber um brinde ao sair. A Enel, senhores vereadores, não está vendendo o vereador João da Luz. Não está vendendo a empresa. Ela quer vender a concessão da empresa. Ela está ficando maluca. A concessão pertence ao povo goiano. Pertence ao estado de Goiás. Eu não tenho dúvidas.
Após, vereador.
Vereador João César. João da Luz.
Vereador Jackson Chaves, parabenizar o senhor. É um absurdo o que nós estamos assistindo. Aí é pensar que no Brasil só tem índio mesmo que deve ser passado para trás. Uma empresa vindo da Itália comprar a CELG da forma que foi feito e agora eles quererem vender essa empresa, vender a concessão, igual Vossa Excelência falou, certo? Obtendo lucros. Não deu conta de cumprir o contrato, de fazer os investimentos e fazer a antiga CELG trabalhar para a sociedade goiana e oferecer o serviço de qualidade, de energia de qualidade. E agora vim com essa conversa. Eu acho que nós não podemos deixar isso acontecer no estado de Goiás. Nós temos que ter postura de inteligência e não admitir isso vir acontecer no nosso estado. Parabéns a Vossa Excelência pela fala.
Muito obrigado, vereador João. Quero também, vereador João, vereador Frederico Godoy, vereador Lisier e todos os vereadores aqui, falar do comprometimento que essa empresa e o prejuízo que ela está dando para o estado de Goiás. É importante frisar que o setor produtivo está totalmente comprometido porque a empresa não consegue atender o avanço de indústrias e novas indústrias para o estado de Goiás. Porque ela não tem produto que tenha condições de ofertar isso para as grandes indústrias, para virem para o estado. E eu quero aqui, mais uma vez, frisar e torcer para que as palavras do governador Ronaldo Caiado, que até que prove contrário, eu acredito nas suas palavras, que ele cumpra com as palavras proferidas em público e não permita que esta empresa, assim como está acontecendo com essa empresa da concessionária do pedágio no Brasil, aqui em Goiás, que está sendo premiada pelo governo federal, porque não está sendo tendo competência para exercer e devolver para o povo o compromisso assumido lá na concessão. Quero que o governador, que eu acredito, que eu tenho certeza que cumprirá com as palavras proferidas, não permita que essa empresa, Enio, seja beneficiada onde ela não cumpriu com o contrato de concessão, onde ela não teve competência para cumprir o contrato. E agora ela quer sair sorrateiramente, vendendo a concessão que pertence ao povo goiano. Concessão não foi dada de graça. Mas que, eu não tenho dúvidas também, que ao lado do governador Ronaldo Caiado, independentemente de partido, nós temos lá o deputado Elias Vaz, deputado federal Elias Vaz, que tem sido intransigente na cobrança e na vigia para que essa empresa seja punida e não premiada pelo péssimo serviço que ela presta ao estado de Goiás, a Anápolis, como nós estamos falando aqui agora, que foi a fala do vereador João Feitosa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador doutor Zé Fernandes, vereadora Celiane, da SOS, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Lisier José Borges, vereador Reamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Eli Rosa, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já peço à nossa primeira secretária que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 78/2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, concede o título de cidadania de cidadão anapolino ao engenheiro de redes e sistemas de telecomunicações Fábio Santos e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 078/2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão inicialmente com a palavra a autora.
Obrigado, senhor presidente. Peço apoio aos nobres colegas. O engenheiro Fábio Santos é natural de Rialma, Goiás. Ele chegou em Anápolis em 2006. Ele é sócio proprietário da Radar Internet. Ele possui 40 empresas no estado de Goiás, sendo sua sede principal na cidade de Anápolis, onde ele tem mais de 300 colaboradores, diretos e indiretos, gerando empregos e movimentando a economia do nosso município. Além do trabalho social que ele realiza com os mais necessitados, com certeza ele é justo merecedor desse título. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Eu parabenizo a nova vereadora Thaís por entender e de estar otorgando a cidadão anapolino uma pessoa tão ilustre. E também faço questão de participar também no dia e também pedir para ele, cobrar dele, novo vereador, sobre esse emaranhado de fio aí, que ele possa estar ajudando a parte da empresa dele em estar tirando esses fios aí que está matando aí muita gente. Eu tenho certeza que Vossa Excelência já está providenciando isso e com certeza já é, quando ele se tornar realmente um cidadão anapolino, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar nessa questão desse emaranhado de fio, de net, internet, de cabo que não são usados mais. Mas parabéns e estarei presente no dia. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. O projeto ainda em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, Fred Cacheta.
Bom, gostaria de parabenizar a vereadora Thaís Souza pela indicação. Realmente, o Fábio é uma ótima pessoa, um ótimo empresário, gera bastante emprego na cidade de Anápolis. Tive a oportunidade de conhecê-lo desde o início da empresa Radar. Ele que já representou o Brasil na Tailândia, em um campeonato de kickbox, então é uma pessoa realmente que trabalha em prol da cidade de Anápolis, gerando emprego e renda aqui. Então, parabéns, vereadora Thaís. Fábio é merecedor deste título cidadão. Já encaminho meu voto favorável.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Vereador Reamilton também pediu discussão. Com a palavra, vereador Reamilton Espíndola.
Eu parabenizar aqui a vereadora Thaís pela iniciativa. Fábio, também um amigo. Tivemos um bom período junto ali na igreja. Um excelente tecladista, viu? Já tocou, né, num projeto para minha esposa. O Fábio tem se destaque tanto na luta, quanto na música e quanto no empreendedorismo, né, com a sua empresa Radar, que é destaque não só em Anápolis, mas o Norte Goiano. Então, parabéns pela iniciativa, vereadora Thaís, e sucesso para o nosso amigo Fábio.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Projeto de decreto legislativo ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréia Rezende.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Vice-presidente Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor.
Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Zé Fernandes.
Favor.
Leandro Ribeiro também vota favorável. Lizinha José Borges.
Favor.
Luzimar Silva.
Favor, senhor presidente.
Professor Marcos Carvalho, ausente. Reamilton Espíndola.
Favor.
Celiane Dessoes.
Favorável.
Policial Federal Suéder.
Favorável.
Vereadora autora do projeto, Thaís Souza.
Favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
Com 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto decreto legislativo 078 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, aprovado.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 42 de 2022, de autoria do prefeito municipal, altera o dispositivo da lei complementar 457, de 29 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio da Previdência Social dos Servidores Municipais de Anápolis, bem como lei complementar 456, de 23 de dezembro de 2020, que revoga dispositivos da lei municipal 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, das autarquias e das fundações municipais, comissões de Constituição e Justiça, servidor público com emenda, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei complementar 042-2022, de autoria do Executivo, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, com a palavra o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro. Apenas algumas considerações. Projeto advindo do Poder Executivo, iniciativa do Executivo, tem como deflagração uma recomendação do próprio Tribunal de Contas dos Municípios, que determinou ao município correções no que diz respeito à remuneração dos cargos comissionados, do quadro de comissionados do ISA, Instituto de Previdência e Servidores Públicos de Anápolis. Percebemos lá que havia uma forma de remuneração conjugando vencimento com gratificações, que nós sabemos já não é permitido de algum tempo, há bastante tempo, inclusive. Mas essa correção está sendo promovida pelo Executivo e, ao passo que elimina essa possibilidade de conceder gratificações a comissionados, como outrora já foi corrigido, inclusive, nessa casa, ele corrige os valores de vencimentos para que sejam mantido o poder, né, a remuneração daqueles que integram o quadro de funcionários de comissionados daquele instituto. A minha preocupação maior foi em relação à revogação de alguns dispositivos da Lei 2073, no que diz respeito à gratificação de representação e de gabinete, e nós tivemos a iniciativa de apresentar uma emenda. Considerando o teor do acordo do Tribunal de Contas, eu percebi que a finalidade era simplesmente eliminar a concessão de gratificação a comissionados. Portanto, nós fizemos a emenda para resguardar, manter a prerrogativa, o Instituto das Gratificações de Representação e de Gabinete, mas apenas restrito aos servidores efetivos. Uma vez que, apesar da nossa Secretaria de Recursos Humanos não ter respondido, eu não sei se no momento existe algum servidor efetivo percebendo, porque nós não tivemos resposta, vereador Lizier, do ofício expedido em 13 do 4, reiterado em 21 do 5, mas de qualquer forma nós resguardando essa questão, fizemos a emenda no sentido de manter as gratificações e corrigi-las apenas para os efetivos, de modo a satisfazer o Tribunal de Contas dos Municípios e garantir legalidade e resguardar a possibilidade de o gestor vir a conceder as gratificações de representação de gabinete ao servidor efetivo, criadas em 1992 pela Lei 2073. Portanto, vou acompanhar o projeto sem maiores desdobramentos, mas com a emenda que, conforme conversamos com o líder do governo, está favorável e peço aos pares que acompanhem. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 042/2022, de autoria do Executivo. Aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira votação. Agora solicito à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da emenda.
Emenda modificativa de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro, que altera o artigo 4º, o artigo 107, alínea A, e artigo 108, caput, da Lei Municipal 2073, de 21 de dezembro de 1982, passam a vigir com a seguinte redação. Artigo 107. A gratificação de representação destinada a fazer face às possíveis despesas adicionais que os titulares de cargos efetivos possam ou venham tendo função do exercício destes cargos. Artigo 108. As gratificações de representação somente serão concedidas a servidores ocupantes de cargos efetivos. Artigo 4º-A. Fica revogado o caput do artigo 109 da seção 3 da Lei Municipal 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do município de Anápolis, das autarquias e fundações municipais.
A emenda alusiva ao projeto 042/2022 está em discussão com a palavra líder do Executivo.
Quero aqui, primeiro, cumprimentar aqui o vereador Jean pela preocupação, pelo zelo do vereador Jean, a manutenção dos direitos do servidor público, embora o próprio vereador relator Lizier já havia alertado que a emenda, ela dá uma transparência maior, mas ela não interferirá no que diz respeito aos direitos que os direitos já estavam garantidos dentro da própria lei. Então, a emenda, ela não traz nenhum prejuízo ao projeto, mas que não deixa de ficar claro o zelo do vereador Jean para com o servidor público, e eu quero aqui recomendar aos vereadores da base que acatem a emenda do vereador Jean. Nós já conversamos sobre isso, não vai haver nenhum problema, que acata o vereador do Jean também, juntamente com a aprovação do projeto original. Boa palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. A emenda ainda em discussão. Com a palavra, o autor da emenda, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só complementando, agradecer e cumprimentar o vereador Jackson pelo entendimento, compreensão e lucidez. De fato, é apenas para resguardar essa vantagem já criada há muito tempo e que qualquer hora que o gestor decidir estabelecer um determinado grupo de servidores, ela está ali presente. E nós vamos, né, atender a recomendação do tribunal, que é eliminar a concessão de gratificação para a ocupante de cargo comissionado. Então, de forma tranquila, apenas resguardando aí o servidor efetivo da possibilidade de vir a ter, do gestor vir a conceder e corrigindo, atendendo a recomendação do próprio Tribunal de Contas e certamente resolvendo toda essa questão. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Quem pediu? O vereador policial federal Suender com a palavra.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Só para dizer ao vereador Jean, eu concordo com a emenda. Eu acho que resguarda-se os direitos, dá transparência para o projeto, dá transparência para os direitos dos servidores públicos e vai ter meu voto favorável, sim.
Obrigado, vereador policial federal Suender. A emenda está em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de lei complementar número 80 de 2022, de autoria do prefeito municipal, revoga, altera e acrescenta dispositivos na lei complementar 144 de 17 de abril de 2007, que regulamenta o artigo 97 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, dispondo sobre a organização da Procuradoria-Geral do Município de Anápolis, da outras providências, comissões de Constituição e Justiça, servidor público, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Complementar 080-2022, de autoria do Executivo, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Esse projeto que trata, ele apenas é um cumprimento, presidente, de uma exigência de adequação do Tribunal de Contas do Município, onde o Tribunal de Contas do Município entendeu que não se deve mais fazer pagamento de gratificações a servidores comissionados. E essas adequações estão sendo feitas para que seja retirada essas adequações. Né? Desculpa, o senhor está falando qual projeto, senhor presidente?
Da Procuradoria agora.
Projeto 080 de 2022 que dispõe sobre a regulamentação
desculpa.
Da Procuradoria do município.
Na verdade, presidente, esse projeto que traz essa justiça da Procuradoria, vamos dizer assim, Procuradoria hoje é um dos órgãos, na minha opinião, mais importantes de um administrador público, que ela, inclusive, auxilia de forma positiva o Poder Legislativo em várias orientações e encaminhamentos. E os servidores, os procuradores do município, eles até então, antes da aprovação dessa lei, eles não estavam sendo contemplados com os ajustes salariais que acontecem com os demais servidores normais da rede pública. E aí há uma defasagem muito grande por parte dos procuradores por eles não receberem esses ajustes. Por exemplo, o ajuste último que foi dado, que nem nós, vereadores, recebemos e também nem os procuradores não receberam. Aqui na Câmara é o seguinte, às vezes nós temos dificuldade para fazer justiça com os outros servidores, mas temos dificuldade para fazer justiça para nós mesmos. Né? Então, a mesma injustiça que nós recebemos aqui por não termos os ajustes salariais, a Procuradoria-Geral do município também tinha, vereador João. E agora essa lei tende a dar esse equilíbrio e essa justiça para que os servidores possam ter ânimo, né? Continue trabalhando, por ser, inclusive, um órgão que merece uma atenção muito especial e merece uma valorização, realmente, do mesmo modo que os servidores, de modo geral. Portanto, é apenas uma lei que vem a fazer justiça aos servidores da Procuradoria, né? E nós gostaríamos aí que todos os vereadores, principalmente o vereador da base, votasse favorável aí para que a gente possa dar para esses servidores os mesmos direitos dos servidores da administração centralizada e demais servidores das outras secretarias também.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também, apenas fazer alguma consideração. De fato, resgata aí a carreira dos procuradores, a correção das suas parcelas remuneratórias na mesma data dos demais servidores, o que até então não estava sendo coincidente. Também estabelece aí o número de 8 vagas por classe, categoria aí, primeira, segunda, terceira categoria da carreira dos procuradores, conforme é admitido e vai galgando aí, com o tempo de serviço, a condição de carreira superior, e certamente prestigia os procuradores, que são profissionais ali capacitados, né, concursados. Particularmente, acredito que a Procuradoria do município aí é um dos principais órgãos de direção da administração pública, seja no que diz respeito à orientação dos processos administrativos, seja nos processos judiciais, e sem dúvida é importante que aquela procuradoria esteja sempre bem estruturada, respaldada, e os seus procuradores valorizados. Reforço ainda que nós temos, salvo engano, em torno de 8, e que a Procuradoria do município de Anápolis é uma procuradoria que comporta uma quantidade ainda maior. Então, esses procuradores têm uma demanda alta, e nós reconhecemos isso. Portanto, fica aí nossas considerações e reconhecimento àqueles procuradores que atualmente desempenham seu trabalho ali, servindo a prefeitura e ao administrador nas diretrizes, certamente, importância do município para resguardar a legalidade de todos os atos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Da minha parte, cumprimentar o procurador-geral, doutor Carlos Alberto, que traz oportunidade para que os procuradores de carreira do município tenham equiparação junto aos demais servidores de carreira do município. Como o vereador Jean Carlos bem colocou, há uma demanda exorbitante de serviço para apenas 7 procuradores concursados e mais o procurador-geral. Nós temos ali doutora Valesca, doutor Leonardo, doutor Zé Maria, entre os outros aqui, que eu não me recordo o nome agora, mas que prestam um excelente trabalho, dando ali respaldo total à administração e às suas secretarias. Então, nada mais que justo a valorização desses procuradores que fazem a máquina pública andar, dar legalidade aos atos do chefe do executivo e demais secretários, e também a parceria que tem com o legislativo, recebendo todos os vereadores para que a gente possa discutir projetos, tirar dúvidas e ver a legalidade no ato de execução do projeto. Na sequência...
Presidente, só complementando, doutor Marcelo Musso, doutora Flávia Souza, doutor Leonardo Pedroso, doutor Fernando, doutora Valesca, apenas só complementando os procuradores que acompanham a Procuradoria do município. Então, salvo engano, eu me esqueci de uma...
Doutor Leonardo, doutor Zé Maria. Fugiu.
Zé Maria, nós... Amigo, um abraço.
Então, sintam-se todos cumprimentados e tenham o nosso respeito aqui do Legislativo. Com a palavra, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Vou estar votando a favor desse projeto também. O mais importante que a gente tem que transmitir à população anapolina é que esse projeto, ele deu entrada aqui na casa no primeiro momento, em 2019. Mas devido ao período da pandemia, os próprios procuradores nos pediu que esse projeto ficasse para depois. Isso mostra até a grandeza, a parceria da Procuradoria com o próprio município. Nós deixamos esse projeto, inclusive foi até eu que fiquei com ele aí, quase 3 anos que esse projeto, e agora esse projeto retornou, e unânime aqui, todos os vereadores, eu tenho certeza que vai votar favorável. Então, assim, a gente fica feliz, primeiro, com a atitude que os procuradores teve, naquele momento difícil que o município passou, eles viram que não era o momento de ter um reajuste em seu salário, e falou assim, não, pode deixar esse projeto para depois. Isso aí mostrou a grandeza desse procurador que faz esse trabalho ali na prefeitura. E hoje, com certeza, vamos votar favorável, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de Lei Complementar 080/2022, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária número 92/2022, de autoria do Prefeito Municipal, altera o dispositivo na Lei 3.811, de 29 de dezembro de 2015, que reedita a Lei de 2.795, de 26 de novembro de 2001, a qual cria a Bolsa de Publicações, e a Lei 3.644, de 21 de novembro de 2012, que institui a Bolsa Cultura no município de Anápolis, com comissões de Constituição e Justiça, Educação, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 092/2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Com a palavra, vereadora Andréia Rezende.
Obrigada pela palavra. Presidente, quero aqui ressaltar a importância desse projeto. Nós estamos vivendo um momento de pós-pandemia, onde o setor cultural ficou extremamente prejudicado, 2 anos parados, sem eventos, e eles precisam de ajuda do poder público para voltar ativa. Então, a gente vem falando muito de políticas públicas eficientes, e nesse momento, esse projeto se reveste como uma política pública eficiente em favor do setor cultural. Fui relatora do projeto nas comissões de Constituição e Justiça, e já adianto meu voto favorável.
Obrigado, vereador Andréa Rezende. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Eu fico muito feliz ao ver um projeto dessa grandeza aqui nessa casa. Eu tenho o orgulho de dizer que fui, enquanto diretor de turismo na cidade de Anápolis, em 2019, fui o idealizador e o fiscalizador da obra... 2009, desculpa. Obrigado, vereador Jeff.
2019 foi eu, vereador.
2009. Que eu fui diretor de turismo e nós construímos, né, a casa que deu identidade, inclusive leva o nome da Dona Loló. Naquela época foi uma luta, foi um sonho de todos os escritores da ULA em alcançar, vereador Jean, aquele benefício para poder realizar os eventos e as reuniões do Centro Literário de Anápolis. E nós temos o orgulho de dizer que somos partícipe desse início, desse projeto. E agora, nós estamos aqui na condição de vereador, já no terceiro mandato, e poder comemorar agora com a administração municipal, vendo com os olhos positivos a valorização da literatura anapolina, onde vários escritores em Anápolis não têm condições de fazer a publicação dos seus livros, e às vezes ficam no anonimato. E o incentivo à literatura, à cultura, tem sido, inclusive, uma preocupação do prefeito Alberto Naves nesta Casa de Leis. Portanto, para mim é motivo de muita alegria votar nesse projeto, comemorar esse projeto e parabenizar todos os escritores da cidade de Anápolis. Muito obrigado. Peço aí aos vereadores o apoio total ao prefeito Alberto Naves na aprovação desse projeto de fundamental importância no apoio à literatura anapolina.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também com satisfação vejo aí o projeto apresentado para a correção dos valores da Bolsa Cultura e da Bolsa Publicações. Nós vínhamos cobrando de algum tempo, quero cumprimentar o prefeito, a secretária Andréa, aprovamos aqui mais uma vez um requerimento em, salvo engano, 16 de agosto de 2021, onde essa casa, né, apresentamos o requerimento, foi aprovado por unanimidade. Tivemos com a secretária Andréa algumas oportunidades, ela sinalizou que em 2022, com o retorno das atividades, estaria observando isso, até porque o valor da Bolsa Cultura estava estabelecido há 10 anos, R$ 400,00, e agora será de R$ 600,00, fazendo uma correção justa aí para esse incentivo importante à cultura anapolina. E ficamos satisfeitos do nosso requerimento ter sido deflagrado, aprovado nessa casa e observado pela secretária e também pelo prefeito. Tivemos a oportunidade também de apresentar a emenda no orçamento para a alocação desses recursos e agora, de fato, sendo implementada essa correção que traz muita satisfação ao setor cultural e é um incentivo, né, daqueles que têm a vocação e que podem avançar aí nos cursos como de música, teatro, tantos outros, né, cantos, etc., que são prestados através da Secretaria de Cultura do Município, Integração Social e Cultura do Município. Então, fica aí o nosso cumprimento à administração e especialmente àqueles que possuem essa bolsa, que possam cada vez mais se aperfeiçoar e contribuir para a cultura do município de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Contrário se manifesta em projeto de lei ordinária 092-2022, de autoria do Executivo. Está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Antes de passar a palavra às lideranças partidárias, queria trocar ideia com vossas excelências. Na quarta-feira, nós temos agendamento para voltar à LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. E o regimento rege que tem que ser unicamente, exclusivamente, o único projeto no dia, sendo feito em primeira e segunda votação. Nós estamos apenas a 4 sessões ordinárias do recesso do mês de julho. E alguns colegas têm me procurado que têm alguns projetos em pauta para ser avaliado e estão preocupados com o prazo hábil desse projeto. Eu queria sugerir aos colegas que a gente toque a pauta normal quarta-feira. Após a sessão, nós convoquemos uma extraordinária para fazer a deliberação da LDO em primeira votação. De acordo com o regimento do artigo 166, nós podemos convocar quantas sessões extraordinárias quisermos. E aí nós convocamos a primeira extraordinária para deliberar a LDO em primeira votação. Caso aprove a LDO em primeira votação, imediatamente a gente convoca em segunda votação e aí a semana subsequente fica livre para as pautas dos projetos que já estão tramitando na casa. Plenário é soberano. Queria escutar a opinião dos colegas. Se caso houver um acordo, a gente possa fazer isso para otimizar o prazo para que na semana seguinte conseguimos normalizar a pauta ou manter a pauta normal com os projetos já tramitando as comissões de mérito.
TV está de acordo, senhor presidente.
Presidente, por se tratar da possibilidade de uma segunda votação, ou seja, o senhor está dizendo caso seja aprovado na primeira, como o senhor disse.
Nós iremos deliberar a primeira votação também extraordinária. Nós faremos a pauta na quarta-feira normal, deliberando o projeto.
Ela vai ser votada em primeira votação.
Em extraordinária. Nós
não,
colocamos a pauta
não,
normal.
Presidente, não, presidente, me perdoa. Quarta-feira tem sessão. O senhor coloca a LDO em uma sessão na primeira votação normal e o senhor convoca só a segunda.
Mas a ideia é manter a pauta normal na quarta, após a sessão convoca a primeira extraordinária e após caso aprove em primeira votação, convoca a segunda extraordinária. Senão nós temos que reservar a pauta, vereador Jacques, exclusivamente para a LDO, entendeu?
Então o senhor tem que convocar agora.
Não, eu estou pedindo a opinião dos colegas para que a gente possa fazer.
Porque o TV manifestou favorável.
Sim, mas eu acho que ficaria mais simples se a gente votar ela na quarta-feira em primeira votação e o senhor, caso necessário seja, já convocar para a segunda votação. Já.
Não tem problema. A critério da mesa, ela pode convocar quantas extraordinárias forem necessárias. O que a gente está querendo é manter a pauta ativa quarta-feira para não dar exclusividade apenas para a LDO. E aí convoca uma extraordinária para a LDO, caso necessário, segunda extraordinária. Tudo bem? Todos de acordo? Vamos lá. PV.
Favor.
MDB.
Favor.
PSB. PSB, líder é o Zé Fernandes. Jacques
Não,
Charles.
Aprovado. Eu concordo.
Favorável. PT.
Favor, presidente.
Solidariedade.
Favorável.
PSC.
Favorável.
PP.
Favorável.
PMN.
Favorável.
Avante.
A favor, senhor presidente.
Republicanos.
A favor.
PRTB.
Favorável.
PL.
Favorável, presidente.
União Brasil.
Favorável.
Acho que todos os líderes de bancadas votou favorável, então será feita, através da diretoria legislativa, a convocação para extraordinária após a ordinária de quarta-feira. E assim nós manteremos a pauta e otimizaremos os trabalhos. Agora passa a liderança pela liderança do PMN, Luzimar Silva, já inscritos aqui, Avante e PSC. Inicialmente, Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, ouvintes da Rádio Manchete, cumprimento todos que estão acompanhando essa sessão. Quero aqui parabenizar a fala do João da Luz, fortalecendo a várzea, fortalecendo os campeonatos, qual movimenta os campos que temos, society, que movimenta os bairros. Boleiro, campeão, parabéns ao Valdeci, que é o dono do time ali. Qual também, João, está no meu campeonato, lá do bairro Calistópolis, campeonato que convido a vocês. Hoje tem rodada, três grandes jogos, às 19h, 20h, 21 horas, na Arena Calistópolis. E é muito bom quando essa casa, vemos o presidente também sempre ajudando ali no Barro Preto, em outros campeonatos, né? Uma das nossas bandeiras dessa casa aqui também é o esporte, e sabemos que o esporte é lazer, é cultura, né? Realmente tira os adolescentes aí do mundo das drogas. E campeonato do Calistópolis, sucesso. Cumprimentar o time dos boleiros, cumprimentar o João da Luz aí por ter aderido, né? Estar apoiando. Sempre estive apoiando o esporte amador da nossa cidade, amador, o varziano também, e tenho visto que tem contribuído e tem movimentado os comerciantes ali, as pessoas que levam a sua cerveja, o seu refrigerante para vender, e a praça esportiva fica muito alegre, que ganha com isso é a população. Nosso campeonato do Calistópolis ali tem mais de 400 atletas envolvidos indireto e diretamente naquele campeonato. Então, agradeço aqui e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Parabéns por também incentivar o esporte na cidade de Anápolis. Todos sabemos que esporte é saúde e é também uma forma de colocar as nossas crianças em atividade. Pela liderança do Avante, vereador Deusimar Fortunato.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia você que nos vê aí, você que nos ouve. Senhor presidente, é só para contribuir com a fala do vereador Domingos, né, que fez uma fala bem ampla aqui na tribuna em relação à atuação da Saneago. É sabido por todos que desde o ano passado eu venho brigando aí com a Saneago para que seja realizado aí o serviço bairro afora. Cidade afora, rede de esgoto, esgoto, jorrando aí em todos os bairros, e o diretor Davi, realmente, eu tenho que concordar com o vereador Domingos, ele tem feito um desserviço à frente ali da Saneago, tem prestado um serviço muito aquém do que a população merece, e eu deixo aqui também a minha indignação, esse rapaz, o Davi, ele tem que ser afastado imediatamente, né, da direção da Saneago aqui da cidade. A Saneago tem deixado a desejar em muito. E a gente sabe que ele não dá conta de dirigir a Saneago. A Saneago é um órgão grande aqui na cidade de Anápolis. A cidade é muito grande. É que nem o vereador Domingos disse. Seis ruas ali no bairro de Lourdes, ele não dá conta de resolver o problema. Já tem 3 anos e meio de governo, e esse governo não deu conta de resolver o problema ali no bairro de Lourdes. E assim, outros lugares, outras regiões da cidade que têm deixado a desejar. As pessoas cobrando aqui dos vereadores, desta casa. Nós somos o agente mais próximo do povo. Nós somos a voz do povo nesta casa. Então nós temos que ir para a tribuna, nós temos que falar, tem que gritar, tem que chamar atenção mesmo. Doem quem doer, não adianta achar ruim, né? O vereador lá falou mal de mim, não. Nós não estamos tocando a honra de ninguém. Nós estamos cobrando o que é o direito do povo. Estamos aqui para defender o povo e vamos defender o povo. Então o seu Davi tem que ser afastado imediatamente da direção da Saneago. Ele não dá conta de gerir a Saneago. Eu devolvo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Presidente, eu queria só esclarecer, o Jean Carlos pediu um esclarecimento a respeito da minha fala sobre o compromisso de falar a verdade, sobre o compromisso de representar as pessoas, doa quem doer. A referência dessa defesa eu estava fazendo a um ataque pessoal. Eu recebi um ataque pessoal de um vereador Fred Cacheta, falando que eu estava usando a tribuna para poder promover o terror e para poder desinformar a população. Foi nesse sentido, essa foi a resposta. E eu mantenho a minha postura. Aqui, o PL 4188/2021, ele ataca seu único imóvel. Eu mantenho a minha postura de que essa lei prejudica a população como um todo. Porque você tem a sua moradia e você comprometer ela, entendeu? Essa lei que vai permitir você penhorar esse único imóvel através das instituições financeiras e através dos bancos. Então eu chamo a atenção e a minha proposta é essa mesmo, chocar. E o vereador Fred, ele poderia ter apresentado só a ideia, a contraproposta da ideia, não me atacar pessoalmente. Mas ele o fez, então por isso que eu fiz essa defesa. Agora, nós temos que chocar todo o Brasil e todas as lideranças políticas têm que ser movimentadas, principalmente os senadores, para compilar essa lei para não atacar sua única moradia. Então a proposta é essa mesmo, é chocar e chamar a atenção de toda a população para que essa proposta, esse projeto, não venha atacar o seu único imóvel através de penhora. A Bíblia mesmo nos orienta. O maior usurpador que existe é quem? Aquele agiota que empresta o dinheiro e depois toma tudo que é seu. Então hoje nós temos hoje um agiota legalizado que é o banco. E nós não podemos permitir isso de forma alguma. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Vereador Fred Cacheta solicitou um minuto de réplica.
Pela ordem, presidente.
Obrigado, presidente. Eu não sei por que essa mágoa do vereador João da Luz aí, eu não ataquei ele, eu apenas disse o que realmente foi, era verdadeiro, né? Que ele trouxe a informação de uma forma terrorista e o projeto não é, não trata dessa maneira que ele trouxe aqui, né? De piorar a livre qualquer coisa, qualquer instante, o seu bem maior que é o bem imóvel. Eu falei para ele que ele deveria explicar como que era o projeto, que a pessoa poderia colocar em garantia. Não era obrigado, né? E se ele colocasse garantia, teria juros menores para a compra, para fazer um empréstimo que fosse, ou até mesmo a compra de uma casa. Então, realmente, eu reitero o que eu falei no dia, que ele trouxe, e trouxe de forma que causasse um terrorismo, como se os bancos fossem tomar de qualquer jeito, chegasse, você não pagou 3 prestações de um carro que você financiou, vou tomar sua casa. E não é bem assim. Eu reitero a minha palavra. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, pela União Brasil, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Antes de abordar propriamente o assunto aqui, quero agradecer ao vereador João da Luz pelo esclarecimento que, quando comentei a respeito da nossa visita, em ato contínuo, ele fez essa manifestação em face aos comentários do colega Fred Cacheta e ficou assim meio que ligada à minha fala, mas de fato ele presenciou quando nós estivemos lá, e minha pauta principal foi a implantação de esgoto na bacia do Cantigueira, especialmente Freostac, São Lourenço, Bom Sucesso e Itamaraty. E nós sabemos que esse problema do esgoto não é agora de 3 anos e meio. Ele, infelizmente, tem décadas aí que nós temos, né, sabendo da necessidade daquele esgoto ali. Eu, particularmente, desde 2013 estou cobrando. E agora que eu vi o processo andar um pouquinho com a declaração de utilidade pública de áreas para a implantação das estações elevatórias e, consequentemente, quem sabe, a implantação mais breve possível do esgoto da região. Apenas, também, quero confirmar e concordar com o João em relação a esse projeto prejudicial à família brasileira no que diz respeito à proteção do patrimônio, residência e moradia própria. Infelizmente, fragiliza, sim, a proteção, porque a proteção, vereador presidente, ela não é do devedor, ela é para proteger a família, resguardar aos filhos, a esposa e vice-versa, porque, às vezes, são pegos de surpresa, infelizmente, destrói aí a estrutura familiar pela perda da moradia. E, infelizmente, esse projeto fragiliza essa proteção de fato, que hoje existe exceção à imperabilidade do bem de família, mas são exceções já previstas desde a edição da lei. Se não me engano, a lei 8.009, já de muitas décadas, que é a questão da própria dívida decorrente da aquisição do próprio imóvel, né? Mas, e até da questão do IPTU. Mas agora ela estende a qualquer dívida civil. Lógico, o processo já existirá, o processo expropriatório, de execução, mas isso é ruim. Porque não é para prestigiar o devedor, é para resguardar a família. Então, nós precisamos, né, eu concordo aí, rechaçar esse projeto. Tomara que o Senado faça justiça aí e não deixe prosperar. Eu vou parar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar um amigo, o padre Daniel,
hoje é aniversário dele. A gente não poderia deixar de deixar aqui minhas felicitações, meu agradecimento a todos os moradores ali da região, que é o distrito de Miranápolis, Estância Vila Rica, Estância Vale Verde, e o distrito de Miranápolis, onde está a nossa capela, a paróquia, que é a paróquia Santa Rita de Cássio, que congrega em todas as capelas. Agradecer ao padre Daniel pela receptividade que tive, presidente. Mês subsequente, que foi o mês de maio, nós estivemos lá presente na barraquinha, lá por várias vezes, prestigiar aquela região, região que cresci, região que morri, região que tem muitos familiares ali. E fico feliz hoje de dar meus parabéns a você, padre Daniel, por essa data tão importante na sua vida, que é seu nascimento. Deus te abençoe, te guie, te ilumine mais ainda, e consiga conduzir tal forma, tão brilhante, que as suas homilias. Meus parabéns, que Deus te abençoe. Eu também aqui, presidente, falar um pouquinho. Semana passada tive algumas faltas, agenda corrida em Brasília, agenda em Goiânia, e não consegui conciliar meu tempo hábil de vir nas sessões. Fiz os requerimentos, prestei as devidas satisfações que têm dadas a essa casa, mas quero dizer que a todos os meus eleitores, estive correndo atrás de uma PL que é nefasta, que acabava com mais de 500 mil postos de trabalho em todo o Brasil. Conseguimos derrubar essa PL em Brasília, que desde mais de 4 anos estava correndo, e agora, na época de eleição, puseram em votação, e graças a Deus, por maioria do Congresso Nacional, pela Comissão do Comércio, Indústria e Desenvolvimento Comercial do Brasil, ela foi revogada, foi sentenciada. Se Deus abençoe, graças a Deus, esse ano não tem mais essa questão dessa PL que acaba com mais de 500 mil postos de serviço em todo o território nacional. Obrigado, presidente. Eu vou parar.
Obrigado, vereador Helio Araújo. Na sequência, pela liderança dos republicanos, vereador Reamildo Espíndola.
Vou usar minha fala aqui para comunicar um convite do Partido Republicanos. Hoje teremos ali às 16 horas no Hotel Comfort em Goiânia com o nosso presidente nacional Marcos Pereira, também o presidente estadual João Campos, onde é o encontro dos republicanos, que também terá participação do democrata cristão e patriotas. Bom, quero usar aqui a fala também, fortalecendo aqui a discussão do vereador Domingos, também o vereador Jean e também o Delcimar. É interessante ressaltar que a Saneago está em déficit no nosso município. Há, hoje, no nosso município, bairros com mais de 50 anos que não têm o esgoto. A exemplo disso, a Grande Recanto do Sol, tive um momento bem no início do mandato, onde vários moradores ali do Jardim dos IP fez um baixo assinado, nós encaminhamos a Saneago para ter essa resposta, infelizmente. Então, Recanto do Sol, Aldeia dos Sonhos e outros bairros, como disse o vereador Jean, Itamaraty, Frei Eustáquio e outros bairros, estão desassistidos quanto ao esgoto. Então, existem ainda as antigas fossas. Isso, no ponto de vista do crescimento do município, além de ter os maus cheiros, o lençol freático contaminado, infelizmente, um cartão postal inverso da beleza do município. Quando essas fossas enchem, por exemplo, ali no residencial Under, que fica vomitando fezes e outros produtos, enfim, ali de dentro da fossa a gente observa que é um fedor, é um odor horrível. Então, assim, na verdade, tem sido um atraso para o nosso município. Então, fortalecendo, eu acho que já está na hora da Saneago botar a mão na massa quanto a esses projetos que estão inertizados.
Obrigado, vereador Reamildo Espíndola. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Comunicando.
Na verdade, eu quero aproveitar a oportunidade, presidente, para cumprimentar aqui os moradores do Jardim Arco Verde e Residencial Santa Clara e toda a região ali, que nós estamos comemorando junto com eles uma grande vitória, que é a finalização e a ampliação da duplicação da Avenida Arco Verde. que agora vai ligar o Jardim Arco Verde ao Residencial Santa Clara. A obra já está em fase final, já está inclusive colocando a massa asfáltica lá. Com certeza receberão iluminação também para dar mais conforto para a população. É uma reivindicação antiga dos moradores daquela região, que nós estamos lutando há vários anos. Para ter uma ideia, vereador João da Luz, desde o meu primeiro mandato eu venho lutando para conseguir essa ampliação e essa conclusão da duplicação da Avenida Arco Verde. Por que eu digo isso? Eu digo isso até que sirva de exemplo para os demais vereadores, somente os mais jovens aqui na casa, que tem muitas obras que a gente consegue ela é com muita luta. Às vezes não conseguimos no tempo que nós gostaríamos, vereador Twender, mas que com persistência, compromisso e trabalho, nós conseguimos. E a gente tem honrado o nosso mandato aqui, alcançando essas vitórias. E a população de Jardim Arco Verde testemunha, não só da necessidade e da importância dessa obra para a região. Vai trazer mais conforto, vai viabilizar o trânsito no local, vai dar mais segurança para os pedestres e mais segurança também, principalmente do produtor, e também evita das pessoas ficarem jogando cachorro morto, cavalo morto, gato morto ali como um descarte de lixo. Então, para mim, é motivo de muita alegria comemorar mais essa vitória no nosso mandato. Quero agradecer aqui ao prefeito Roberto Naves, que nunca se opôs a fazer essa obra e que nós tivemos duas licitações para que essa obra acontecesse e não aconteceu, mas que agora deu tudo certo, a obra está finalizando e eu agradeço ao prefeito Roberto Naves por esse compromisso conosco lá na região do Jardim Arco Verde, Santa Clara e São Paulo, e Setor Sul. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, solicito a primeira secretária que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Indicação de autoria do vereador João da Luz ao chefe do Poder Executivo referente à Lei 3.965, de 4 de junho de 2018, que institui o programa Esporte em Ação no município de Anápolis, para que seja atualizada a referida norma. Moção de aplauso de autoria também do vereador João da Luz. Moção de aplauso ser encaminhada aos homenageados João Batista Rodrigues da Silva, Ana Lourdes Ferreira da Silva, Nelson Vieira dos Santos, Miraneide Martins dos Santos, Valdeci Gonçalves, Vanildes de Almeida Moura, Núbia Rosa Ataídes, Valdir Lopes dos Santos, Márcia Luísa Santos, Joel Martins Montalvão, Carlos Agostinho da Silva, Maria de Fátima Pereira, Altair Pereira Teres, Shirlane Gonçalves Teres, Evandro Tomás da Silva, Jaqueline Rosa da Silva, Guilherme Vicente Oliveira, Lucila Silva Oliveira, José Roberto da Silva, Isolina Aires da Silva, Hélio Moreira, Hélio Carvalho, Maria da Glória Cardoso Souza, pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Requerimento também de autoria do vereador João da Luz, requer ao secretário de Saúde do município de Anápolis, Júlio César Esfíndola, a solução para as filas das consultas com neurologistas no município de Anápolis. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo para revitalização da praça, paramentando-a adequadamente com brinquedos e academia no ar livre, na estrada para a Igrejinha, 657 a 725, na Vila São Vicente, nessa urbe. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça com academia ao ar livre e pista de caminhada na área localizada no encontro da Avenida Nacional com a Avenida Mirage, Polo Centro, primeira etapa, nessa urbe. Indicação de autoria do vereador Frederico Godoy, requer seja enviada indicação ao prefeito Roberto Naves, solicitando alteração da redação do Código de Tributário e de Rendas de Anápolis, Lei Complementar 136, de 28 de dezembro de 2006. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, que encaminha a essa mesa diretora, solicitando autorização para a realização de sessão solene de 18 de 10 de 2022, às 19 horas, para homenagear 80 auxiliares de administração escolar do município de Anápolis, em conformidade com a Lei 3.402, de 20 de outubro de 2009, que institui o 15 de outubro, Dia dos Auxiliares de Administração Escolar no município de Anápolis. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, de números 2.283, 2.285, 2.292 ao 2.295, 2.340, 2.341, 2.349, 2.355, 2.356, 2.284. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, de números 2317 e 2319. Requerimento de autoria do vereador Deusimar Fortunato, de números 2313 e 2350. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 2273 ao 2277, salvo 2276, números 2305, 2306, 2307, 2327, 2328, 2329 e 2351 ao 2254. Vereador Hélio Araújo, de números 2331 e 2332, Jackson Charles, de números 2290 a 2325, 2326. Vereador Jean Carlos, 2286, 2338, 2339. Vereador João da Luz, 2330 e 2333. Vereador Lisier José Borges, de números 2280, 2346, 2347, 2348. Vereador Policial Federal Swender, de números 2281, 2282, 2296, 2299, 2301, 302, 2308, 2309, 2320 e ao 2324 e 2346. Vereador Hamilton Spindola, de números 2279, 2276, 2078, 2291, 2316, 2335. Vereadora Celiane da SOS, de números 2342. Vereadora Trícia Barreto, de números 2312, 2345. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Presidente, discutindo.
Espera aí, só um minutinho. Obrigado, vereador André Rezende. Vereador Jean pede de...
Destaque, esse requerimento relacionado ao Código Tributário é especificamente a alteração do quê do Código Tributário?
Eu vou explicar agora, por isso que eu pedi para discutir, Jean. Se tiver um pouquinho de calma, você vai entender.
Então, beleza. Vereador Fred Godoy, autor do requerimento com a palavra, na sequência, Jean Carlos.
Presidente, essa dúvida com o vereador Jean ficou, é a mudança na lei número 136 de 2006, onde dava isenção de IPTU às pessoas com deficiência para 120 mil. Em 2020, passamos para 160 mil. E agora, nesse ano de 2022, estamos pedindo para que a Prefeitura mande uma nova lei aqui, para que seja no valor de 200 mil reais.
Já foi alterado.
Foi?
Foi alterado recentemente.
2020, nós estamos em 22, ué.
Não, teve a alteração no final do ano. 198 mil agora.
Foi?
198.
Então, presidente, tem que
dar... Está pedindo novamente a alteração para 200 e...
200 mil, a mesma coisa, 198, mas já foi alterado, Jean?
É 198.
Nós fizemos alterações no final do ano e passamos para 198 mil, se não me engano, né, Jacques?
Inclusive, o procurador comentou comigo, você esteve conversando com ele, e eu tinha informado, pode falar para o Fred, não deu tempo de falar com você, que o valor já é 198 mil.
Então, não foi o que foi repassado. Então, já foi atendido, eu gostaria de agradecer, já que já teve essa...
Vale o esforço e o reconhecimento às pessoas... Sim. Portadores de deficiência, já está contemplado, então requerimento fica prejudicado porque já está sendo atendido. Demais em discussão. Requerimentos, indicações em discussão, em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta, moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto no espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia, abre o espaço das comunicações já. Com o vereador Jean Carlos e Deusimar Fortunato, inscrito.
Comunicando.
Obrigado, presidente. Pelas comunicações, aproveitando a audiência da transmissão da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui de forma especial, hoje é o encerramento da trezena de Santo Antônio, ali no Santuário de Santo Antônio, na Avenida Tiradentes, às 19 horas, a Santa Missa. Será celebrada ali pelo bispo auxiliar Dom Dilma, e estão todos convidados. Eu quero aproveitar e cumprimentar o Padre Diego, o nosso parco, o Padre Fábio, e todos os ministros, toda a comunidade, pelo trabalho realizado ali durante esses 13 dias de trezena em louvor a Santo Antônio. Teremos ali, após a Santa Missa, o encerramento da parte social também, e o chameamento do mastro com o Santo Antônio, da fogueira. E certamente cumprimentar a toda a comunidade, santuário, da Capela Santa Luzia, da Capela São Lourenço, todos que se dedicaram, os nossos padres que estiveram celebrando missa ali esses dias, alguns de outras cidades, e certamente ficamos satisfeitos ali com o envolvimento novamente da comunidade, após 2 anos de pandemia. Foi muito bom, né, ver a população, a comunidade se confraternizando em louvor ali a Santo Antônio. Então, parabéns a toda a comunidade do Santuário de Santo Antônio. Ainda, completar também o padre Daniel, que é aniversariante do dia, conforme o nosso amigo Hélio Araújo lembrou. Também, relembrar aqui ao procurador Dr. Carlos, que aproveite aí nossos ajustes, estamos fazendo à procuradoria, ao ISA. Também agora, focar aí na equiparação salarial dos técnicos de raio-x e técnicos de radiologia. E, por último, uma nota de pesar triste, né, o falecimento do nosso amigo ali da Igreja Nossa Senhora Aparecida, felizmente está sendo sepultado nesse momento, da Pastoral da Acolhida, nosso amigo, Deus o tenha, Tonzinho, o Antônio, nosso conhecido Tonzinho, vai fazer falta, uma pessoa muito humilde, pessoa muito carismática, certamente toda a comunidade da Igreja Nossa Senhora Aparecida lamenta aí o seu passamento precoce, que Deus conforte a dona Antônia, todos os familiares e toda a comunidade da Igreja Nossa Senhora Aparecida pelo falecimento do nosso amigo Tonzinho, que Deus o acolha, receba em sua glória. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero discorrer aqui, quero comunicar, na verdade, discorrer aqui um fato. O jornal DM de Anápolis trouxe aqui uma matéria desconstruindo o ex-ministro, ex-deputado Alexandre Baldi. Por que que eu estou defendendo aqui o Alexandre Baldi? Porque o Baldi é meu amigo pessoal. Talvez eu nem apoie ele para Senado, mas faço os votos que ele ganhe a eleição. O Alexandre Baldi foi caluniado, foi prejudicado, armaram para ele ser preso, né? Fizeram uma armação, né, muito grande para tirar ele da política, porque ele vem crescendo aí, né, a cada dia, a cada eleição, ele cresce no cenário nacional. E o Alexandre Baldi é o deputado federal e o político... Rapaz, Alexandre Baldi, ele traz diariamente, né, notícias boas lá de Brasília para nós. E não podemos aceitar essas calúnias. Estão desconstruindo Alexandre Baldi a cada dia nesse diário de Anápolis. Nós não podemos deixar, presidente. O senhor que é do partido, Alexandre Baldi, tem outro vereador, o prefeito, nós não podemos deixar. Porque o Alexandre Baldi, ele tem trabalhado lá em Brasília para trazer recursos para cá. É sabido por todos que ele trouxe para cá, para a cidade de Anápolis, nesses últimos 5 anos, mais de 200 milhões para pavimentação asfáltica, para saúde, enfim. Nós temos que defender o Alexandre Baldi, porque ele é anapolino de coração. Tem empresa aqui, deixa os impostos dele aqui na cidade. Nós não podemos aceitar de maneira alguma. Alexandre Baldi é meu amigo, é um cara trabalhador. Todo governo que ele participa, o salário dele é doado para alguma instituição de caridade. É ONG, sei lá, qualquer tipo de instituição de caridade, ele doa o salário dele e trabalha em prol dos menos favorecidos. Não podemos aceitar, senhor presidente, essa calúnia. Isso aqui foi arquivado, os processos dele. Foi provado que ele não deve nada à justiça. Chega! Vamos respeitar as pessoas. Alexandre Baldi é um pai de família, um cara honrado. Está na política, é porque gosta. Não é porque precisa de dinheiro, não. E foi provado que ele não roubou nada, que ele não saqueou os cofres públicos. Vamos respeitar Alexandre Baldi. Alexandre Baldi gosta de Anápolis, ama Anápolis. Duas pessoas que amam Anápolis, Alexandre Baldi e Marconi Perillo.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Alexandre Baldi, ex-ministro das cidades, já falado por Vossa Excelência, bateu o recorde de emendas de recursos para que a cidade de Anápolis pudesse fazer investimentos. A prova está aí, Jardim Promissão, após 40 anos asfaltado, Polo Centro, segunda etapa, após 30 anos asfaltado, e já provou na justiça sua inocência. Então,
questão de hoje, presidente.
Alexandre Baldi tem sua consciência tranquila e tem serviços prestados, não só ao município de Anápolis, mas todo o estado. Já inscritos no espaço das comunicações, Policial Federal Suender, Luzimar e Fred Godoy. Com a palavra, Policial Federal Suender.
Bom dia, presidente. Parabenizar o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Marcos Firmes, parabenizar também o vice-presidente Luiz Carlos, onde fez o seminário. Eu estava presente no seminário realizado semana passada, dia 8 e dia 9, trazendo aí os policiais federais pré-candidatos de todos os estados, onde a gente está ali estudando, né, o trabalho que a gente vai fazer aí dentro. Só um minutinho, presidente. Presidente, atrapalhando.
Ô, vereador Jean, vereador Sérgio solicita garantia da fala dele.
Do lado, não, mas tranquilo, é só porque do lado tá incomodando um pouquinho. Então, mas é isso, presidente, só parabenizar o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Marcos Firme, o vice-presidente também, o Luiz Carlos, né, onde fez realizar o seminário dos policiais federais pré-candidatos nesse pleito 2022, um elo de comunicação entre os policiais federais que sairão nos respectivos estados candidatos com a visão anticorrupção. É o maior projeto político anticorrupção do país, um novo formato de fazer política, né? Será os pré-candidatos trabalhando em bloco, onde é suprapartidário e terá nessa linha de trabalho a segurança pública modernizada e um combate à corrupção de dentro para fora. Presente ali vários deputados, policiais federais, também o ministro da Cidadania, também policial federal, e o Congresso Seminário dos Policiais Federais para a Sociedade. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Suender. Na sequência, Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a fala do amigo, parceiro Delcimar, quando traz aí o nome de Alexandre Baldi, né, provando aí mais uma vez a inocência. Complicado, senhor presidente. A gente político, quando a gente tem um crescimento, até mesmo vai acumulando mandatos, né, aparece tanta pessoa do contra, tanto desocupado, para falar tanta asneira, para falar tanta merda, né, e acaba começando uma perseguição. Né, mas Deus sempre traz à tona, Deus sempre prepara os momentos bons, né, cumprimento disso, o que foi levantado nessa cidade contra o meu nome, contra a minha pessoa no passado. Em breve, bem breve, estarei provando aí a minha inocência sobre tudo aquilo que foi levantado contra a minha pessoa. Né? Agora o ruim, né? Depois de todo o desgaste, eu não vou conseguir provar, vereador Fred Godoy, 1% do que a mídia publicou contra a minha pessoa. Mas é isso, a verdade sempre vem à tona. Estamos aí com tanta acusação, né, como o Delcimar falou, não estou aqui defendendo a pessoa do Marconi Perillo, mas está aí também sempre provando a inocência. O ruim é isso, né? Perdeu 2018 uma campanha, devido tudo aquilo que foi criado, que foi falado, né? Prova agora a inocência, mas infelizmente perdeu aí o cargo por 4 anos e está representando aí o estado de Goiás. Então, infelizmente, tem esse desocupado. Acho que isso nunca vai acabar, mas a justiça de Deus, essa prevalece. A mentira cai por terra. E em breve, muito em breve, estarei provando a minha inocência. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, Fred Godoy.
Presidente, só... Eu acho que depois, numa outra ocasião, a gente pedir para o jurídico da Câmara olhar, porque essa indicação que eu fiz aqui é para pessoas com deficiência. E eu não vou tentar debater com o Jacques e o Jean, porque eles conhecem muito mais a lei do que eu, que acabei de chegar. Mas na lei lá, presidente, que foi aprovada em 2021, para pessoas com mais de 60 anos, essa sim, está sendo beneficiada no valor de R$ 198 mil. Para deficientes, está o valor de R$ 160 mil, mas depois a gente faz uma nova indicação, e a gente debate sobre esse assunto novamente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Na sequência, Jackson Charles.
Eu uso a palavra, presidente, apenas para fazer um agradecimento aqui. Agradecer à oposição nessa casa que hoje aprovou e apoiou todos os projetos executivos, mas de modo especial que é o meu companheiro de bancada, Suender, vereador Suender, policial, Fernando Suender, que teve estudou todos os projetos e viu a importância dos projetos e votou favorável. E isso nos deixa muito felizes e mostra que nós estamos no caminho certo. Então, fazer um agradecimento especial à oposição dessa casa, em nome do vereador policial federal, Suenda Silva.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Sem mais assunto a ser tratado da presente sessão ordinária, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, 14 de junho de 2022, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.